passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Armazenar células-tronco do cordão umbilical. Esse procedimento ganha cada vez mais adeptos no Brasil. No entanto, muita gente ainda desconhece as vantagens dessa técnica. Para que serve? Como é feito o procedimento? Quais os custos e os benefícios? Para falar sobre o assunto, o Pergunte ao Doutor conversa hoje com a diretora do Hemocentro de Brasília, doutora Beatriz McDowell Soares. Bom dia, doutora.
Bom dia, é um prazer falar com vocês.
Doutora, por que coletar e qual a importância do banco de cordão umbilical?
Bom, a importância do banco de cordão umbilical é porque o cordão umbilical traz sangue que está no cordão umbilical, também na placenta. Ele é um sangue rico em células-tronco e essas células, como a ciência já tem demonstrado, elas têm sido usadas para vários procedimentos, além de servir, né, para o transplante de medula óssea. Em diversas circunstâncias aqui no Brasil, nós temos uma rede, que é a Rede Brasil Cord. O Hemocentro de Brasília, ele foi escolhido para integrar essa rede de bancos de cordão pública, que é coordenada pelo INCA, um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, como banco de sangue de cordão da região Centro-Oeste. Então, nós iniciamos esse procedimento de coleta de sangue nas maternidades em 2011. Iniciamos aqui no Agarram, o Hospital da Asa Norte, que é ao lado aqui do Hemocentro, num período experimental. Em 2012, nós passamos a fazer a coleta no HMIB, que é o Hospital Materno Infantil, onde tem um número de partos muito superior, né, ao Agarram. E agora, em 2013, nós iniciamos a coleta no Hospital da Ceilândia, que é onde tem o maior número de partos normais, portanto, de potenciais mães, né, progenitoras que possam doar esse cordão umbilical e placentário. Então, a importância dessa coleta é que o Hemocentro, então, a sua equipe de enfermeiros vai ao hospital, faz uma abordagem para que quando ela for, né, ter o bebê na hora do parto, ela já esteja ciente desse procedimento e ela já tenha optado em fazer essa doação. E nesse momento, então, os nossos enfermeiros vão checar as condições de saúde dessa mãe, a sorologia. A coleta é feita durante o parto e esse cordão umbilical e essa bolsa são, então, recolhidos na maternidade, são trazidos para o Hemocentro. No Hemocentro é feito o que nós chamamos de processamento desse sangue, em que são separadas as células-tronco dos demais, né, das demais substâncias que estão ali no cordão umbilical e na placenta. Isso, então, é testado, uma amostra de sangue vai para o laboratório de HLA para ver a tipagem HLA, que é o que dá a compatibilidade daquele sangue com outro futuro, né, que vai receber, e também todos os testes sorológicos para saber se essa bolsinha está livre das doenças que são transmitidas pelo sangue. Essa bolsinha, então, fica aguardando o resultado desses exames. Com os resultados negativos, ela permanece armazenada num tanque a menos 195 graus e por tempo indeterminado. Nós já temos comprovação científica que o período, né, de viabilidade celular hoje já está em 20 anos. E um dia, se algum paciente, por exemplo, que necessita de um transplante de medula, precisar dessa célula no Brasil, em qualquer lugar do Brasil ou mesmo do mundo, porque essa rede BrasilCor, ela integra, né, uma rede internacional, esse sangue, se for identificado que essa bolsinha atende a esse, por exemplo, paciente lá do Amazonas, né, nós vamos enviar essa bolsa para lá para ser transfundida naquele paciente que precisa.
Quando a gente fala em banco de cordão umbilical, geralmente a gente pensa no custo. E a gente está vendo que isso já está sendo feito na rede pública de saúde. Os custos são altos?
Os custos são muito altos, porque além de todo o equipamento que nós precisamos ter esse tanque de nitrogênio, por exemplo, é caro para poder armazenar, nós temos que manter esse nitrogênio líquido que é fornecido, né, uma conta corrente permanente para se faltar o nitrogênio líquido, a célula perde né, a sua viabilidade. Além das equipes, obviamente, que são pessoas altamente treinadas, né, e mais os insumos para realizar esses testes todos de HLA, que é da compatibilidade celular, os exames sorológicos, né, que também não são baratos, tudo é muito caro. Mas o que se tem de estudos é que, como o Brasil é um país muito... né, muito miscigenado, né, nós temos várias combinações de raças aí, existe, por definição lá do INCA, por estudos, o quantitativo de doações por região, né? E os bancos públicos, a proposta exatamente é essa, atender qualquer paciente necessitado de qualquer lugar e de qualquer origem, se do setor público ou privado, se é um transplante para o SUS ou enfim, não importa, importa que ele está disponibilizado. Temos a preocupação em relação a esses bancos de sangue de cordão privado, aliás, a Anvisa vem tratando essa questão, porque já está comprovado que eles são insuficientes para atender a demanda, por exemplo, a doação de um único cordão umbilical de uma criança que nasce, ele não vai atender no futuro a demanda de um transplante de um adulto pelo volume. Na verdade, o poder público não incentiva isso e a gente acha que realmente é um custo adicional a uma família que não sabemos que benefício poderá trazer no futuro. Enquanto que no banco público, né, está disponibilizado para todos, poderá se somar a outros, né, fora as outras alternativas que a gente pode buscar para a solução do caso, quando houver.
Doutora, que tipo de doenças podem ser evitadas ou tratadas utilizando-se do banco de cordão umbilical?
O banco de cordão umbilical, basicamente, ele visa atender os transplantes de medula óssea, né? Sobretudo para aqueles pacientes que não encontram na sua família um doador compatível, né? Então, por exemplo, tem um caso de leucemia numa família. Você vai primeiro identificar entre os irmãos, os familiares, se tem algum familiar que é compatível, né? Que as suas células são compatíveis com aquele paciente. Em sendo compatível, nós vamos fazer o transplante, que a gente chama de transplante familiar, né, com esse doador. Quando não existe essa compatibilidade na família, aí é que se recorre ao REDOME, que é a rede, né, de doadores voluntários da população, que são aquelas pessoas que já foram ao serviço de hemoterapia, o Hemocentro, e se inscreveram como doadores de medula óssea, fizeram todos os testes, já estão, vamos dizer assim, registrados, e aí a gente sabe que aquele doador, né, aquele candidato à doação, melhor dizendo, de medula óssea, ele já tem lá registrado o seu tipo de HLA e que é compatível com aquele doente que não tem um parente para fornecer a medula óssea. Aí, nesse caso, esse paciente, esse doador é chamado e ele, então, vai fazer o procedimento da doação de medula óssea. Quando também não se localiza um doador nessa rede, aí a gente usa também o banco de cordão, né? E quando nós não conseguimos essa pesquisa no âmbito nacional, ela é feita no âmbito internacional via INCA.
Doutora Beatriz, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço e obrigado.
Eu conversei com a doutora Beatriz Soares, diretora do Hemocentro de Brasília, sobre o armazenamento de células-tronco do cordão umbilical. O Pergunte ao Doutor volta na semana que vem. Até lá.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Pergunte ao Doutor também está na internet www.senado.leg.br/rádio.